Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales.
Eu sou o Henrique.
E essa semana, uma vitória e finalmente dá respeito para essa franquia, né? Vitória de um time, vencemos um time que é candidato a Super Bowl e ainda fora de casa, né? Num dos estádios mais hostis para se jogar, que é o estádio do Chiefs. E a gente dominou o Chiefs nesse jogo de domingo. Não foi isso, Henrique?
Foi uma grande vitória. Começou parecendo que ia perder fácil, porque o primeiro ataque, no primeiro snap ofensivo nosso foi um fumble, já estava 7-0. Assim, foi um jogo muito bom, principalmente o segundo tempo, por parte da defesa, e o final do primeiro tempo, o ataque também conseguiu pontuar muito. Mas sim, é uma vitória muito importante. No começo da temporada, a gente esperava chegar nesse ponto aqui com 4 vitórias, mas não contava com essa vitória. Era uma vitória em cima dos Panthers que a gente perdeu. Então agora compenso nesse. E era uma vitória assim, que muita gente não esperava. O favorito era os Chiefs. Tanto que agora a gente subiu nos boards que fazem de Power Ranking. A gente está variando entre sexto e sétimo. E a gente antes estava ficando em 12º.
Pois é. E a gente vai falar desse jogo contra o Chiefs, do jogo de domingo. Foi um grande jogo. E fazer a previsão do jogo contra o Colts. Vai ser o nosso rival de divisão, que hoje fatalmente briga com a gente ali pelo título da divisão. De águas, um problema do Ramsey, que acabou de ser trocado por Reigns, e o Titans também com um problema lá. Quem vai ser o QB? Se é o Mariota ou o Tannehill? Então, vencer o Colts vai ser fundamental pra gente já dar uma desgarrada no Colts, porque até a segunda parte da tabela dos últimos 8 jogos é muito mais fácil pra gente. E a gente vai analisar do mercado de free agencies, né? A gente tá entrando aí na penúltima semana do mercado. E o Texans surgiu aí uma necessidade de cornerback. Já era uma necessidade antes da temporada. Porque Lonnie Johnson ainda cru, Jonathan Joseph muito velho. E o único confiável era o Brandon Roby. E ele acabou se machucando e vai ficar um mês fora, pelo menos. E a gente vai analisar aí, vai tentar prever quem poderia reforçar aí o Texas, né, no restante da temporada. Então, vamos lá, vamos começar o nosso podcast falando dessa grande vitória do Houston Texans fora de casa para cima do Kansas City Chiefs. Bem, o jogo começou da pior maneira possível, né, Henrique? No primeiro drive do Mahomes, a gente tava o Chiefs estava flertando ali com punts, né?
O Bill O'Brien tivesse aceitado uma falta, teria sido uma quarta para 3 e eles iam ter um field goal longo. Ele preferiu declinar a falta e o lance seguinte é o touchdown.
Do Tarek Hill.
Do Tarek Hill, quase 50 jardas.
E o Chiefs, desde o começo da partida, a gente estava vendo que o Chiefs não estava conseguindo. A linha ofensiva do Chiefs não estava conseguindo parar a nossa linha defensiva, né? Muitos holdings dos jogadores da linha ofensiva. E foi um jogo bastante faltoso das duas equipes, Texas e Chiefs. Mas a defesa estava bem, só que aí, depois que foi declinado, um touchdown maravilhoso lá do Tarek Hill, que ele para no ar para pegar a bola. Eu achei que o Justin Reed deu mole, porque a bola estava na mão dele.
Ele mesmo depois falou que dava para ter interceptado. Ele falou depois que dava para ter interceptado, que não era para errar isso.
Exatamente. E aí a bola estava na mão dele. E se ele tivesse sentido a presença do Tarek Hill, ele poderia muito bem ter dado um tapa, né? Para ir lá para trás, que o Tarek Hill não ia pegar. E o Philip Gaines, que quando viu que o Tarek Hill pegou a bola, ele demorou a reagir, a fazer o tackle, e o Tarek Hill conseguiu entrar na end zone. E aí logo disso, Carlos Hyde, na primeira corrida, ele bate no... acho que ele bate no Darren Fells. E aí acho que o Frank Clark consegue dar um soco na bola, forçar o fumble. E o Chiefs ficar ali na red zone. Sorte nossa que a nossa defesa conseguiu parar. Ficou 10-0. E ficou nessa trocação. Só que aí, na virada do... deixa eu até ver aqui o...
Foi nos últimos minutos do segundo quarto que o fumble do Menihu recuperado pelo McKinney, que depois dá o touchdown da virada.
Exatamente.
E nos últimos segundos do segundo quarto.
Exatamente. O Texas, no segundo tempo, ele fez 20-0. Tinha tomado 17-3 do Chiefs no primeiro quarto. Fez 20-0. Graças a esse fumble do Menihu. E a gente foi para 23-17
Só não eram 7 pontos porque o Fairbairn errou o extra point. Então, assim, um touchdown dos Chiefs viraria.
E aí no terceiro quarto ficou muitos erros. E parecia que o Texas estava, mesmo atrás, parecia que o Texas conseguia chegar com tranquilidade na red zone lá do Kansas City, né? E o Chiefs já tinha um pouco mais de dificuldade que o Texas. E aí o Chiefs consegue passar à frente, e com 24-23. E aí no quarto, a gente passa à frente novamente e fica 31-24. Foi no touchdown de quem? Foi do...
Foi o touchdown corrido do Hopkins, do Watson, de uma jarda, e o 2 pontos pro Hopkins para compensar o field goal errado.
E aí nos minutos finais a gente ficou com uma quarta para 2 ou quarta para 3. E a gente tinha a possibilidade de converter ou chutar o field goal. Se a gente chutasse o field goal, ficaria 34-24. Mas se errasse, tava um pouquinho, tava na linha de 40 jardas, né, do campo ofensivo do Chiefs. Errando, o Chiefs ia ter, acho que uns 2 minutos, quase 2 minutos.
Era 2 minutos, exatamente, a volta do último minuto warning.
Do último minuto warning, né? E aí, teria vencido. Ia pro drive final. E aí, pela primeira vez, o Bill O'Brien deixou de ser conservador e confiou no talento do Watson para converter essa quarta descida e trazer a vitória para a gente. Foi um jogo que, apesar do começo difícil, play calling do Bill O'Brien foi muito bom. Ele dominou a partida, tanto que a minutagem maior de um time adversário sem prorrogação dentro da casa do Chiefs. Acho que desde 91, que deve ser o ano de estreia do estádio, acho que é 41. Foi 41 a 20, né, Henrique? 41 minutos.
Foram quase 40 minutos. 39, 50 e
39 tantos. A 20. Ou seja, o time do Chiefs não ficou em campo, basicamente. O Texas conseguiu controlar, tirou o Mahomes do jogo. Controlou muito bem. A defesa do Chiefs é realmente muito fraca. Principalmente no jogo corrido. Duke Johnson, Carlos Hyde corriam bem, até conseguiam conversões de primeira descida. Então, e se o jogo corrido começa a funcionar contra o Chiefs, o ataque fica de fora, aí o Mahomes fica muito mais pressionado para lançar e conseguir os touchdowns. Então, o play call do Bill O'Brien foi muito bem. A defesa, apesar de ter, em alguns momentos, fiquei extremamente chateado, porque nervoso, porque o Coronel estava jogando em zona no começo, e em zona não dá para jogar com o pessoal do Chiefs, porque são wide receivers extremamente velozes. Tarik Hill, McCole Hardman, o Pringle, o Watkins, o Sammy Watkins não jogou, mas é outro também. Então, se você der um pouquinho de espaço, o Mahomes joga nele, ele consegue. E os wide receivers conseguem gerar a big play, né? E no começo tava usando bastante zona. E acho, tanto que o Chiefs fez 17-3 facilmente no Texas. E depois que a gente começou a jogar em marcação homem a homem, o Chiefs foi perdendo esse potencial do ataque. Lonnie Jones marcou muito bem para cima do Travis Kelce, ele e o Gibson. Travis Kelce só teve 58 jardas, apesar de quatro recepções. Não produziu, e tirou que é um cara que é essencial pro ataque do Chiefs, né?
Quando o Kelce não tá muito bem, o Mahomes cai muito. E assim, a marcação foi muito boa em cima dele. Ele foi muito abaixo do normal. Ele até teve um ou dois lances muito bons. Assim, teve uma recepção do Kelce que a marcação tava muito boa e ele mesmo assim conseguiu. Mas de uma maneira geral, ele tava mais sumido do que normalmente.
Pois é. O Brandon Robbie jogou muito bem também. O Robbie que saiu machucado, vai ficar aí uma semana, um mês pelo menos. E vai fazer falta, principalmente agora, nessa semana que a gente vai enfrentar o Colts.
Não vai ter ninguém pra marcar o
Joe Hilton. Então, vamos ver o que o Cornell vai usar aí. E a gente tem que ir do Deshaun Watson. Foi muito bem. E não pelas estatísticas, tá? Mas pela maneira como ele liderou essa partida. Como ele controlou. Como ele tá com controle do ataque. A gente vê o Watson com bastante confiança. A gente sente essa confiança dele nas partidas, né? Quando ele vai para lançar, a gente chega em terceira descida, aquelas terceira para 6, terceira para 7, terceira para 8. gente tem a confiança que ele vai conseguir converter. Então, essa confiança dele tá passando pra gente. Eu não sei se o Henrique sente essa mesma impressão.
Uhum. Eu acho que com a linha ofensiva melhorando, igual melhorou muito, o Deshaun Watson tá conseguindo mostrar todo o seu potencial, que é muito bom. Assim,
sim.
O pessoal sempre fala muito do Mahomes e coisa assim, mas o Deshaun Watson nas últimas semanas ele melhorou muito a velocidade que ele lança a bola, o tempo que ele segura a bola. Melhorou muito a leitura de blitz desde o jogo contra os Panthers. E a linha ofensiva também, assim, dois jogos seguidos com zero sacks.
Isso apenas 3 QBs hits, né?
Sim, a linha melhorou muito.
Talvez talvez seja mais impressionante do que o sack em si, né? Porque hit são as coisas que vão incomodando o quarterback, né? Vão deixando desconcentrando, tirando do jogo. Vão minando o quarterback do jogo. Então, você só ter 3 QB hits em 2 partidas mostra um bom trabalho da nossa linha ofensiva. Outra coisa também que a gente ouviu muito mais o Watson usando nessa partida, o run pass option, né? E envolvendo principalmente os tight ends nesse estilo de jogo. Então, Darren Fell, Jordan Akins estavam sendo bastante utilizados no Run Pass Option. Então, é uma coisa que eu gostei bastante e funcionou bem. E mostrou que tem um pouquinho de influência aí do Tim Kelly, né? Tim Kelly era o técnico
dos Tyrants. Eu gostei. Assim, esse jogo eu gostei muito do ataque e da defesa. Todos tiveram alguns momentos ruins, assim. Ganhou dos Chiefs porque fez um jogo perfeito. Não foi porque a gente teve 2 interceptações e 1 fumble. Teve muita falta boba ainda, tanto ofensiva quanto defensiva, em momentos importantes. A gente teve 2 jogadas seguidas com falta de jogador inelegível muito avançado no campo, que é uma coisa que não é nem comum, essa falta. E a gente teve 2 delas. A gente, no total, foram 10 faltas para 70 jardas. Mas o principal era o momento das faltas, que geralmente era voltando uma terceira descida que tinha dado certo, ou a defesa tinha conseguido parar uma terceira descida e voltava por causa da falta. Então foi um pouco de falta de atenção. Assim, o Watson foi interceptado dentro da end zone 2 vezes, né? Uma foi um lançamento gigante numa quarta descida. E outro
que
foi
que não tinha,
no começo do terceiro quarto.
E que não tinha necessidade nenhuma, né? Porque ele, tava bem marcado, então ele podia correr nessa, porque era uma 4ª para 1, não era?
Uhum.
4ª para 2. E, pô, o Watson, ele arriscou ser nessa 4ª para 1, não. 3ª para 1, 3ª para 2. Ele não tinha necessidade. Era uma quarta? Não, era uma terceira.
Não, é do final do segundo quarto, era uma quarta. Porque se o jogador não intercepta, teria sido melhor para os Chiefs, que iam começar com a bola na linha de 40, em vez de começar na 25.
Entendi. Mas mesmo assim, ele poderia ter corrido e ia conseguir.
Poderia. Era para 1 jarda, era mais fácil. E o jogo corrido estava entrando muito fácil. Toda corrida ganhava pelo menos 4 jardas. Toda corrida do Hyde, ele conseguia arrastar 4 a 7 jardas. Então, 1 jarda, 2, ele ia conseguir.
Pois é. Aí, não, foi uma bem desnecessária. A primeira até foi mais mérito do foi mérito da defesa do Chiefs, mas partida muito ruim do Will Fuller. O Will Fuller dropou 3 touchdowns certos. Então a gente poderia ter vencido com muito mais facilidade do que foi. Tanto que um dos drops do Will Fuller foi... foi o drop do Hopkins também, na end zone, praticamente na end zone, que gerou depois a interceptação. Então foram 4 drops.
E todos em jogadas longas.
Sim, e 4 drops assim, falei, pô, ia ter vencido com muito mais facilidade.
É, para a semana que vem, eu acho que Kenny Stills volta, já vem treinando limitado aí há 2 semanas. Então ele é mais uma opção, se tiver tendo muito drop ou coisa assim, ele é mais um que pode ajudar a evitar isso.
É, pois é. Qual foi a coisa que você mais gostou, Henrique? Assim, de jogador, de esquema, o que você...
Por incrível que pareça, foram chamadas do Bill O'Brien, de conseguir ficar 40 minutos com o relógio. Usou muita corrida, muito passe curto. Se for olhar, assim, quase todos os passes, a bola viajou menos de 10 jardas, os passes deram certo. Os únicos 2 passes que a bola viajou mais de 10 jardas e não foram drop ou interceptação, foram para os tight ends. Então, assim, variou muito. E depois ele até percebeu que não precisava tanto de bola longa. E, assim, o Carlos Hyde correndo, 116 jardas, touchdown. O que também correu bem, o Duke Johnson. Então, assim, foi o jogo corrido e a chamada. O controle do jogo que o Bill O'Brien conseguiu, mesmo depois de começar perdendo de 17-3. Não ter desesperado e continuar no planejamento de correr com a bola para ganhar o jogo.
Eu vou falar. Eu gostei bastante desse envolvimento dos Tarentes. E usar o Darren Fells e o Jordan Hicks no Run Pass Option. Porque funcionou muito bem. E o Watson, a gente não pode limitar o Watson. Tem que usar a versatilidade dele, que é um QB móvel, um QB que consegue ganhar jardas com as pernas. E acho que esse envolvimento do Tarentes, que a gente ainda tem o Jordan Thomas e o Kahale Warren, a gente espera do Warren, acho que não dá para esperar tanta coisa, mas pelo menos do Jordan Thomas, quando voltar, ser mais um grande alvo para a gente utilizar na end zone. E ser um alvo mais confiável, do jeito que ele foi em 2018, né? Então, eu gostei bastante desse envolvimento dos Tarentes no jogo de passe. E, infelizmente, a gente teve 2 lesões que vai fazer muita falta, né? Primeira que a gente já comentou, que é do Brandon Robb, que vai ficar 1 mês. O que é bom e ruim ao mesmo tempo. Que a gente não poderia ficar 4 jogos, 4 semanas. São 3 jogos porque a gente vai ter a bye.
Tem um bye.
Ficar 4 semanas sem o Roby, ser o nosso principal cornerback, é complicado. Ainda mais agora que o Lonnie Johnson tá melhorando, né? Ele teve a melhor partida agora contra o Chiefs. E não tem jeito, aí a gente vai ter que ir no mercado para substituir.
O Jonathan Joseph também nem jogou esse jogo, além de já estar velho, ele arrumou um problema aí,
deve voltar agora contra o Colts, mas também é uma coisa do Joseph, porque ele é muito mais propenso a lesões, quanto mais velho fica. Mas para essa lesão você fica inevitavelmente. E a lesão do Titus Howard, que ele deve voltar lá só na semana 13, semana 12, então semana 14 por aí. E era um medo que a gente teve, né, durante a partida, porque o Howard...
Ele saiu no carrinho direto pro vestiário.
Pro vestiário. Então a gente já falou, putz, rompeu
o ligamento
do joelho. Já era, perdeu o tempo. E graças a Deus não foi isso. Ele teve um rompimento parcelar lá do MCI, acho que é isso, MCI. E ele vai ficar aí umas 7, 8 semanas aí fora. E a gente temeu porque fala, putz, vai sair o Howard, vai entrar o Roderick Johnson, aí vai desmoronar. Mas o Johnson conseguiu se manter, tá? Se manteve muito bem. E o Howard está jogando absurdamente na nossa linha ofensiva. Então, espero que o Texans, que o Johnson continue, substitua ele, seja hoje um, que vira um reserva confiável, que seja confiável. E que o Howard possa voltar sem nenhuma restrição, né? Que é uma lesão de joelho ou uma lesão séria, para qualquer posição da NFL, ainda mais linha ofensiva, né? Porque os caras se apoiam ali, né? Fazem todo esforço basicamente na base, na perna. Então, espero que não volte com nenhuma restrição, que ele fique bem aí pro restante da temporada.
Na hora que a gente viu a lesão, eu também achei que era fora da temporada. Então a notícia no dia seguinte foi até boa, assim. 8 semanas, assim, 2 meses é pouco pro que podia ser a temporada toda. E igual você falou, o reserva, que foi o Roderick Johnson, jogou o segundo tempo inteiro e manteve o mesmo nível, assim. Não teve nenhum sec no jogo, sendo que metade do jogo foi com reserva. Da mesma forma que o touchdown do terceiro quarto dos Chiefs é exatamente no drive que o Bradley Robb machuca. Depois, a defesa foi muito boa. Parou o Mahomes bem, estando sem os dois titulares, né, que seria o Jonathan Joseph e o Bradley Robb. Mas mesmo assim, para cornerback vai ter que contratar alguém. Para a linha ofensiva não precisa contratar. Principalmente agora, tem o lado esquerdo da nossa linha, ficou muito sólido com o Tanso e o Sharp. Então, e o Roderick Johnson não está comprometendo. Vamos ver, tomara que assim, é uma sequência agora. 3 jogos e o bye. Aí tomara que depois do bye já volte o Robin. E o Titus Howard é só lá pro começo de dezembro mesmo.
Então é isso, né, Henrique? Sobre o Chiefs, lutando contra o Chiefs.
Agora, depois da vitória, o time vem motivado para enfrentar os Colts, que é um rival de divisão, na casa deles e que vem do bye, que é um fator que influencia muito nos jogos de uma maneira geral. Eles também venceram os Chiefs fora de casa. Mesmo sem o Andrew Luck, o time deles continua bom. Assim, não tem um jogo aéreo tão bom assim, mas o Marlon Mack tem feito uma boa temporada. Já tá com 470 jardas corridas, que é mais do que o Carlos Hyde, tem 426, e o Carlos Hyde tem um jogo a mais já.
Pois é, e ele tá na média de quase 5 por tentativa, 4.7, é uma média muito boa.
Então, eu acho que para esse jogo é conseguir parar o jogo corrido dos Colts conseguir parar, a gente tem muita chance de ganhar. É, porque o Jacob Brissett não é tão bom assim, ele não está comprometendo, mas ele não é um QB elite, não chega nem perto do Mahomes. É, eles têm atualmente só um wide receiver que realmente coloca medo, assim, que é o Hilton. É, os outros, assim, ó, o Zach Pascal, Chester Rogers e Patrick Campbell, não, nenhum deles. É, tem o Devin Funches, que tem um pouco, né, um pouco mais conhecido, mas também não vem bem. O Eric Ebron continua forte, assim, Eric Ebron e Jack Doyle, uma dupla de tarentes boas, mas nos últimos jogos a defesa mostrou que melhorou a marcação contra o Tyrande. Então eu tenho essa esperança.
Principalmente que o Lonnie Johnson começou a se alinhar contra o Tyrande.
Uhum.
Ele hoje já tinha alinhado. Ele, contra o Falcons, ele já tinha bem.
Contra o Falcons a gente enfrentou acho que agora dois dos cinco melhores Tyrandes da liga na sequência nesses dois jogos e conseguimos ir bem contra os dois. Então, que ano passado era um dos maiores problemas da defesa, era tight end e running back recebendo passe.
Pois é. E Lonnie Johnson e o Gibson é uma especialidade, sempre marcou muito bem tight ends. E o Lonnie Johnson tá nessa pegada também, tá nessa. Parece que encontrou ali e. Como marcador de tight end, então vai ser interessante. Eu acho que é uma se a gente passar, vencer a defesa do Colts, eu acho que o Colts não aguenta, tá? E você falou, o Colts quando venceu o Chiefs, a defesa jogou muito bem. Jogou muito bem.
Uhum.
E era uma coisa que eu falava no começo da temporada, que eu pensava que a defesa do Colts ia regredir, porque era um monte de jogadores que até então desconhecidos, né? E, ou que vinham de outros times, mas não tiveram tanto impacto. E por ter tido, jogou uma temporada muito normal, mas a defesa continua ainda muito bem. Então é um mérito lá pro coordenador defensivo deles, o Matt, acho que é Matt Eberflus.
Eles não têm grandes nomes assim, mas tem uma defesa muito sólida. Acho que jogou muito bem contra os Chiefs, mas tem jogado bem de uma maneira geral também. Assim. É uma defesa que não pressiona tanto o quarterback, assim, tem 13 sacks em 5 jogos, assim, não é pouco, mas também não é das que mais tem, mas consegue controlar bem o jogo, e por causa do jogo corrido do Marlon Mack, eles acabam controlando muito o relógio, que vai ser um fator de novo, se a gente conseguir controlar o relógio igual foi nesse último jogo, eu acho que a gente vence. Assim, se começar atacando bem, acho que vence com tranquilidade. Falando da defesa, o único jogador assim, mais de nome é o defensive end Justin Houston, que é
o grande destaque é o Darius Leonard,
o linebacker, que tá aí jogando só 2 anos, mas ano passado ele foi muito bem e continua bem esse ano.
Mas você olha assim, quando eu tô olhando aqui as estatísticas, né? Você vê que é bem distribuído, assim, por exemplo, de sacks, mesmo quem tem mais sacks é o Denico Autry, que é 2,5 sacks. Justin Hill tem 2 sacks.
Justin Hill tem 2.
É bem distribuído. Então, você vê que é o esquema que o grande protagonista do time, né? Como que o treinador sabe usar as peças coordenador defensivo do Colts sabe usar as peças para enfrentar diferentes ataques, né? Então, eu acho que vai ser uma partida bastante complicada, tá? Acho que...
Vai ter transmissão da ESPN de novo. Eu acho que se o Houston continuar jogando bem e melhorando, vai ser uma coisa cada vez mais comum. A gente vê partidas sendo transmitidas ao vivo para o Brasil, o que é muito bom. Minha preocupação maior, apesar de a defesa é boa, mas ainda é com o jogo corrido, que ano passado o Texas estava muito bem parando o jogo corrido, e esse ano deu uma piorada nesse sentido. Então tem que conseguir parar o jogo corrido. Se conseguir limitar o Marlon Mack para tipo 70 jardas mais dos Chiefs, foi o LeSean McCoy e correu para 44 jardas. Então assim, se conseguir de novo que o running back corre mais, não pega nem 50 jardas, a gente ganha, tranquilo. Eu não acho que a gente vai conseguir limitar para tão poucas jardas, mas se conseguir por umas 70, 80, já tá muito bom.
Acho que é por aí mesmo, é tirar o jogo dos Colts, porque o Brissett não é esse quartel. Você vê, tentativa por passe é 6.4, ele não é um quarterback que arrisca, entendeu? Tanto que...
Ele não teve nenhum jogo muito bom ainda.
E outra coisa é a linha ofensiva dele, né? A linha ofensiva do Colts é muito, muito boa. Então, vai ser uma tarefa difícil para nós, para nossa linha defensiva, então, para enfrentar, né? Não é só a questão de limitar o Marlon Mack. Como que a gente vai chegar na linha ofensiva dos Colts? É uma coisa que a gente tem que olhar, porque a linha ofensiva do Colts é muito boa mesmo.
Principalmente o meio da linha, que é onde a gente conseguiu esse sec nesse jogo com o Minihu. É onde o DJ Reader está jogando muito bem. É pelo meio da linha. E o meio da linha é onde é que eles são mais fortes, né? Com o Quinton Nelson. É um jogo que assim, tá aberto. Eu acho que apesar de ser fora de casa, o Texans tem muita chance de ganhar. Porque o ataque dos Colts não é tão bom assim. Se a defesa dos Colts não conseguir segurar o nosso ataque, que é um ataque muito bom, a gente ganha.
Sim. E outra coisa, né, que o nosso ataque agora não é um ataque muito distribuído. Então não é só o DeAndre Hopkins. E que o grupo de talentos é muito bom. Você tem o Duke Jones que entra aí também no jogo de passe. Tem o Will Fuller, que você pode ter a volta do Kenny Stills. Então, o nosso ataque é bem diversificado. Então, é bem complicado marcar o ataque do Texas esse ano. Ficou tudo na conta do DeAndre Hopkins. Então, para as defesas, é extremamente complicado.
Para você conseguir marcar o ataque, só considerando o Fuller e o Hopkins, você tem que ter dois cornerbacks muito acima da média. Tanto que o Fuller ficou livre várias vezes nesse jogo, ele que dropou. Ele conseguiu livrar da marcação três vezes, muito bem.
A gente teria vencido muito mais. Ele teria vencido o Chiefs muito mais fácil. E a temporada do Hopkins mostra isso, né? Porque a vitória do Chargers ele também não foi acionada e a gente desempenhou muito bem. O Falcons tirou o Hopkins também, a gente desempenhou muito bem com o Will Fuller. E contra o Chiefs marcou, o, limitou o Hopkins, mas o ataque produziu. A gente é o melhor ataque dentro da Red Zone. Melhor porcentagem. Então, vai ser, pro Colts vai ser bem complicado marcar. Porque é muito diversificado. Então, isso é um ponto positivo para o Bill O'Brien e o Tim Kelly. Trazer essa versatilidade para o ataque. Depois de ser considerado, depois de ser tão conservador nos últimos anos, é uma coisa que está sendo principal, o principal carro-chefe do Texas, né, nessa temporada. Palpite, Rick. Ou você quer falar algum destaque do Colts?
Não, eu vou de palpite. Eu acho que vai ser 34 a 21 para os Texas.
Eu vou de 17 Colts, 31 Texans. Acho que, mesmo a gente sem o Brandon Roby, acho que dá para tirar ali que a Hilton, sei, talvez com o Lonnie Johnson, talvez com o Keon Crossan, Keon Crossan, que entrou até bem na partida. Então, tem maneiras de você limitar o Thiago e também porque é o Brissett, né? Cai consideravelmente daquilo que a gente enfrentava, que era o Andrew Luck. Então, acho que dá pra... A gente não vai acho que pode sofrer bastante, mas acho que não vai ser tão exposto assim, não. Acho que dá pra... A secundária dá... Se manter, dar aquela segurada. Então é isso. Então vamos falar lá da possíveis trocas do Texans. O Texans vai perder o Brandon Roby durante um mês. Cornerback já era uma necessidade do Texans na temporada. A gente já falava, ó, daqui para metade da temporada, o Texans pode fazer alguma troca para pegar algum cornerback. E com essa lesão do Roby, pra mim, é questão de tempo, né? É questão de qual jogador que vai ser. Eu não acredito, e os boatos que saíram também confirmaram isso, né? O Texas não vai do top cornerback, tipo Jalen Ramsey, que acabou sendo trocado agora pelos Rams. A gente não vai atrás do Xavier Howard, porque a gente não tem cap para isso. A gente não tem capital de draft, né? A gente não tem mais escolhas de primeira rodada para oferecer para os caras. Então, é olhar para os times mais lá de baixo. E o rumor mais perto que eu vi hoje foi do... Eram os dois cornerbacks do Bengals. Principal era o William Jackson, né? Mas ele sofreu uma lesão. Ele vai ficar algumas semanas fora, então tá descartado. E aí, Rick, quem você apostaria pros Texans para ser esse cornerback? Sendo que o rumor dizendo que era de times que estão mal na tabela, né? Jogadores de times.
Um que eu não sei nem se eu apostaria, mas é um que eu sei que tem chance, é um que até que eu queria, é o Chris Harris Jr. dos Broncos. Os Broncos nem tão mal assim na tabela, mas ele era um que eu queria que viesse, porque ia ajudar muito. Ele é mais velho, o contrato
é só esse ano
acabando.
E então, ele já jogou com o Brandon Roby, né? Então é um, tem entrosamento ali. Sendo mais algum palpite de você seria?
Tenho dos Bengals mesmo. Tenho dos Dolphins, mas a gente não tem pique para pegar ele mais. O Dolphins que está trocando com o jogador. É, o Howard, a gente não tem pique para pegar ele mais. Mas, não sei. O do Bengals, eles estão muito mal. Então até fica parecendo que os cornerbacks são piores do que são. É, porque perderam todos os jogos e coisas assim. Mas eles não são ruins.
Pois é. E outra coisa, quando o time tá mal, como tipo o Bengals, que é uma equipe que você olha, tem talento, mas quando tá mal, não tem como. Seu jogador acaba desvalorizando. E se o rumor que eu tinha visto era que o William Jackson era o alvo do Texans. Mas como ele se machucou, então.
Porque a gente precisa de algum que chegue e jogue, porque a gente vai ficar 4 semanas.
Exatamente. E o William Jackson, ele é de Houston, ele jogou na Universidade de Houston. É um corner principal, né? Um corner 1.
O Texas podia ter aproveitado e pegado o Marcus Peters, que saiu bem barato para os Ravens.
Pois é. O Peters, que, só para citar aqui, pessoal, o Peters foi trocado mais cedo hoje para o Ravens, que até então eu acho que foi uma troca surpresa, tá? Acho que ninguém, assim... Basicamente foi uma troca do Ravens oferecendo o Marcus Peters, tá? Porque mandou o Peters pro Ravens para despachar salário.
Pegou um linebacker e uma pick.
Uma pick de quinta rodada. Então foi basicamente para dispensar salário mesmo. Do Peters. Eu tinha anotado aqui. Ele tinha anotado o Troy Waynes, ele é um cornerback que não vai renovar com o Vikings, porque o Vikings não tem cap o ano que vem, já tá no limite, então ele vai sair. Então o Texas poderia tentar aí uma troca por ele, mas como o Vikings tá bem, eu não acho que o Vikings, tipo, vai trocar o Waynes uma escolha de draft, entendeu? Não faz muito sentido.
O Vikings tem time pra chegar longe esse ano, não
tem? Tem time pra chegar nos playoffs, quem sabe vai que o time chegue no Super Bowl, então não faz sentido você abrir mão de um jogador que tá sendo importante pro seu time na temporada por uma escolha de draft, sendo que você tá bem, né? Eu tinha o Janoris Jenkins, talvez, mas como a divisão lá da NFC Leste tá bem baralhada, então acho que o Giants vai tentar aí segurar o Janoris Jenkins para o restante da temporada. Ele é um dos jogadores talentosos ali do Giants.
Ele é um dos melhores jogadores da defesa dos Giants, com certeza. Mas eles draftaram um cornerback esse ano, o DeAndre Baker. Porque agora eles ainda estão com 2 vitórias, mas se eles perderem mais uma, já entra num modo que não tem muita chance de...
Talvez se perder essa semana e tipo, eles largam de mão. Mas, o Eagles tá 3-3, o Cowboys tá 3-3, então, tipo... O Daniel Jones tá jogando relativamente bem.
Eles teriam que perder, e o Cowboys e o Eagles
ganharem,
pra ter dado... Aí ficaria 4-3 e 2-5, ficaria mais longe.
Mas aí eles vão enfrentar o Cardinals em casa, então...
Eles devem ganhar.
Grande possibilidade de ganhar. Então é um cara que eu vi. Então... Oi?
O Cowboys enfrenta o próprio Philadelphia. Não tem como
os dois ganharem.
Então, o Giants, mesmo não achando, tá na briga lá por playoffs para ganhar na NFC Leste. Tem o Cowboys, mas que tem o Byron Jones, que também é o, tá complicado lá para renovar, mas o véio lá do Cowboys, Jerry Jones, ele não trocou o Tony Robbins pra gente. Bichado, ele não vai trocar o principal cornerback dele pra gente. E o Cowboys tá na briga, né? Tá muito... Então, é... pra descartar. Tem o Logan Ryan no Titans, e o Titans tá mal, tá na definição. É, ele não deve renovar pro ano que vem. E tem um salário alto. Então, pro Titans, acho que até valeria tocar ali pra uma escolha de quarta rodada. Como é pro Texas, talvez ali forçasse até uma terceira. Então, Logan Ryan seria um nome que pode acabar surgindo. E o Titans... Titans enfrenta o Chargers, que tá mal também. Um duelo aí que, sinceramente, imprevisível. Mas o Logan Ryan é um nome que a gente pode estar tá olhando aí. Tem o Jets com o Truman Johnson, mas o Truman Johnson é caro e tá jogando mal. Não é aquele Truman Johnson que valeu, que pagaram nele.
Para jogar essa semana, teria contratado hoje ou no máximo amanhã de manhã. Eu acho que se contratar para essa semana já era.
Sim, aí seria pensando para a próxima semana, né?
É, contra os Raiders. Então, dependendo da análise, se não conseguir nenhum jogador no preço que está querendo, vai acabar pegando algum free agent só pra completar o time, esperar duas semanas, o bye, e ver se o Bradley Chubb volta. Porque Raiders e depois Jaguars em Londres.
Só esses, assim, né? Por exemplo, o Jets. Tem o Darrell. Não tem mais ninguém assim, não. Poderia ter, sei lá, talvez ali uma troca com o Ravens, que pegou o Marcus Pitts agora. Uma troca pelo o Antonio Everett ou, sei lá, Brandon Carr.
É, eles conseguiram o Marcus Pitts muito barato. Então, assim, eles conseguem alguma troca que eles recuperem essa escolha de quinta rodada. Tá com um cornerback bem pior. E acaba nem perdendo nada no draft, tendo perdido só um linebacker.
É, pois é.
Pra...
Pô, vai ser interessante, Marlon Humphrey e Marcus Pitts vai ser desgraçado. O Bruno Cara...
Eles estão com uma secundária agora. O Ravens melhorou muito esse ano. Vocês estão com um time bem melhor. E agora com Marcus Peters, Earl Thomas, Marlon Humphrey na secundária, já fica...
Anthony Everett, complicado, tá? Tô olhando aqui, mas... Não só esse, é Logan Ryan, Chris Harris, Anthony Everett, não tem... A gente não tem tantas... Quando as duas lesões lá do os cornerbacks do Bengals que ferrou tudo, né? Porque perder esses dois caras aí foi na mesma semana. Aí
o Bengals já perdeu as seis primeiras, agora perde os cornerbacks. É, Bengals tá brigando forte com Miami pra ver quem vai ser o pior time esse ano.
É, a gente tem o Carlton Davis do Bucks, mas não sei. Poderia ser o Desmond Trufant no Falcons. O Trufant. Mas aí seria Eu não sei se o Falcons vai... E como o Dan Quinn, ele tinha assinado, acho que ele assinou recentemente. Acho que ano passado. Foi ano passado. Foi um contrato de 68 milhões, 7 mil por 5 anos, média de salário de 3.750. Quase 14 milhões nos 4 anos, né? 5 anos. Como tá mal, o Dan Quinn deve ser demitido. O Trufant já tem 29 anos, talvez o Falcons aí queira dar uma rejuvenescida. Mas não sei se o Falcons liberaria aí para uma terceira roda, né? Mas é um cara aí que seria interessante. Então, eu acho que eu ficaria surpreso se fosse sair desses jogadores aí, tá? Se for ou algum jogador de algum, um jogador melhor ou de um time que tá brigando por um... Pra mim é Logan Ryan pro fã, mas bem desacreditado. A minha aposta antes de tudo era no William Jackson, porque por ser de Houston,
antes da lesão, também acho que seria ele.
Pelo Bengals tá mal, então o preço dele já ia cair. E pelo Bengals já tá pensando na reestruturação do time. Então, pro Bengals, eu acredito que pro Bengals é adquirir capital do draft pro ano que vem. Então, seria interessante para eles. Então, para mim, a minha aposta seria o William Jackson. Mas eu acho que eu vou apostar, se eu fosse apostar. Ah, tem dos Redskins também, né? Que é o Quinto Dubai e o Josh Norman.
É, o Norman é muito bom.
O Dumbar também é um jogador muito interessante. O Dumbar acho que tem 4 interceptações nessa temporada. Mas não sei se o Dumbar tem 3 interceptações, melhor marca da carreira, 4 desviados. Ele tá jogando muito bem nessa temporada. De forma. O Norman só tem uma precipitação. Então, eu vou apostar no... Eu acho que eu vou apostar no Norman. Acho que... Ou no Quinto Dumbra. O Norman é um wide receiver já experiente. 31 anos, 32. Liberaria espaço no cap pro Redskins, que demitiu o treinador recentemente. Acho que não vai sair tão caro. Deixa eu ver de cap quanto que vai estar o Redskins em 2020. O Redskins só tem 52 milhões. Então, você mandando normal, abre ali uns 10, 14 milhões. Cap hit 14? É 15.5?
É, o salário dele é muito alto.
Um dead cap de 3. Então liberaria aí uns 12 milhões por aí. Então iria abrir bastante cap ali pro... Isso pensando em 2020, tá? Nesse ano é 6 milhões de dead cap. Libera ali uns 8. Então, talvez, acho que Josh Norman possa virar um alvo aí do Texans. O Redskins está mal. 1-5. Eu acho que o Redskins se quer tancar.
Ganhou só do Miami, né? Que nem é.
Não, ganhou do Miami, mas assim, né? quem queria perder. Ganhou, mas não queria.
Uhum.
Então, pra mim, o Redskins tá, já tá no modo tanque. Se não fosse o Miami, não tava nem. Ganhou porque o Miami tá desde o início da temporada. Adotou o tanque, né? Abraçou o tanque e aí vamos que vamos. Então, Josh Norman ou Quinto Dunbar, eu acho que o Texas, se for, vai ir em cima no Norman. Mesmo com o Quinto Dunbar sendo mais barato, sendo melhor. Mas o Dunbar é mais novo, tá jogando melhor. Tem 3 interceptações, o Norman só tem 1. Pro Redskins abrir mão, acho que seria mais fácil o Norman do que o Dunbar. Então, se eu fosse apostar, seria o nome de Josh Norman. E você, Henrique, quem que você vai apostar aí?
Eu tava apostando nos dos Bengals também, mas eu não tinha nem pensado nesse dos Redskins, mas nesse raciocínio eu também acho que o Josh Norman é um bom alvo.
Se é pra pensar pra um jogador experiente pra trazer, né? Pra substituir, tipo, por um curto período, então acho que faz sentido, mesmo do pagando caro, né? Mas eu acho que por esses 2 anos aí que o Texans plano de chegar no Super Bowl, querendo ou não, foi esse o plano do Bill O'Brien. Separou ali das 2 escolhas de primeira rodada e 1 de segunda. Então, acho que o Norman coloca a gente para ser esse contender aí, manteria. Mesmo ele não jogando no nível que ele já jogou.
Ainda assim, ele ainda é muito bom.
Então é isso, né? Obrigado aí pela sua presença. E quer falar mais alguma coisa?
Até a próxima. Não, só ficar na torcida para vencer esse jogo, porque esses próximos 3 jogos até o bye são muito importantes. Se a gente conseguir chegar no bye com 7 vitórias, é excelente.
Não, 7 vitórias, se não acontecer nada, está hoje. Nos playoffs. Segunda parte é bem mais fácil.
Chegar no bye com 7 vitórias e 2 derrotas, eu acho que esse jogo de agora pode garantir divisão para os Texans já.
Sim.
Porque pode dar uma desanimada nos Colts.
Eu não li a tabela do Colts, mas eu acho que a tabela do complicado pro resto. O Colts tem. Não, né? Tem um Broncos. Depois o Texas pega o Broncos. Não, é mais fácil do que a gente. Só vai ter o Jaguars que. É um Minshew, então, sei lá. Aí só vai ter de relevante sem Texans e Colts e Panthers. 4 jogos, né? Eu acho que. Outros vai ser um time que acho que não chega para se perder pra gente apostar, vai passar, mas acho que vai, a tabela ajuda eles a chegarem no garantir uma vaga do wild card. Então é isso, valeu Henrique,
valeu.
Essa semana seja mais uma semana vitoriosa e que o Watson jogue novamente muito bem, comandando muito bem nosso ataque.
Valeu, até semana que vem.
Siga a gente lá no nosso Instagram, no @texasbrasil, e siga a gente também no Twitter, no @texanosbrasil, que tinha acabado de esquecer. Valeu, pessoal, até a próxima e semana 7, hein? Semana 7, nosso principal rival. Temos que vencer. Mais uma vitória pra gente se consolidar como um time candidato ao Super Bowl. Valeu! Falou.
Falou.